Então diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1. Passado o sábado, no dia, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. Os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: "Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. E como acabei de dizer a vocês." E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos." Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Filho de Deus, meu Senhor, Deus Altíssimo e Deus Tremendo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem, Senhor, se manifestado a nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, manifesta-te agora através da tua palavra, Senhor. Enche este lugar com teu poder, Senhor. Envolve a tua igreja, Senhor, com o poder maravilhoso, Senhor, Pai, que vem de ti, Senhor. Com o poder, Senhor, da glória que abala, Senhor, as estruturas do céu e da terra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, ó Deus, toca, Senhor, na minha mente, no meu coração, nos meus ouvidos, no meu lábio, Senhor, da glória, Pai, para que eu possa, Senhor, de toda a terra, Pai, ó Deus, profetizar e falar aquilo que vem de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, usa-me agora, eu te peço, pela tua misericórdia. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Irmãos, essa é uma história maravilhosa, interessante também. E eu creio que todos aqui conheciam essa passagem, né? Todos conheciam essa passagem, né? Eu creio que ninguém que está aqui não conhecia essa passagem bíblica. E é evidente, irmãos, que nós conhecemos essa palavra, que nós conhecemos esse trecho da palavra, porque essa, na verdade, é a minha história, e essa é a sua história, né? E nós conhecemos a nossa história, porque nós vivemos essa história, porque nós passamos por essa história, porque, por isso, ela é nítida e clara em nós, né? Se você observar essa passagem bíblica, você vai encontrar aqui algumas mulheres que foram ao encontro ali do sepulcro aonde Jesus havia sido sepultado. E elas estavam tristes, porque, obviamente, o Senhor havia morrido, numa morte terrível, né? O Senhor havia sido crucificado, que era uma morte, né, vergonhosa para os judeus, né? A crucificação era extremamente vergonhosa, né? Era um castigo vergonhoso ali para os judeus. E aquelas mulheres, independentemente do seu sentimento, elas foram ali até o túmulo, né? E não fica muito claro, se nós formos pensar de forma racional, não fica muito claro o que aquelas mulheres buscaram, estavam buscando ali, né, em ir ao túmulo do Senhor, né, porque, né, Jesus já havia sido sepultado, a pedra, né, já havia sido colocada ali na entrada do túmulo, cerrando ali o túmulo, haviam guardas ali, foram colocados pelos sacerdotes, né, de frente o túmulo. Então não fica claro, né, o que aquelas mulheres imaginavam encontrar naquele lugar, naquele momento, porque elas não tinham forças para mover uma pedra, para mover aquela pedra que estava ali no túmulo. Mas elas foram talvez com um fio de esperança, elas foram ali talvez já sentindo saudades, sentindo ali a dor do luto, tentando buscar consolo, talvez ali, né, na presença de Jesus, mesmo estando ele cerrado ali, e mesmo ele estando morto naquele lugar. E aquelas mulheres foram surpreendidas, porque a Bíblia cita aqui, diz que, né, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. É óbvio, irmãos amados, que, né, o movimento de Deus, olha só como Deus trabalha. O movimento de Deus é um movimento extremamente preciso e completo. Porque, obviamente, né, aquele anjo movendo aquela pedra, ou aquele terremoto ajudando a mover aquela pedra, não importa, porque a Bíblia diz que o anjo moveu a pedra. Mas esse não foi o motivo de Jesus ter ressuscitado. Jesus não saiu pela porta do túmulo. Jesus, ele não precisava, né, que aquilo acontecesse para que ele ressuscitasse. Mas Deus já tinha um propósito de que aquelas mulheres entrassem no túmulo vazio e identificassem ali que Jesus já não estava lá, né? E o anjo falou para elas, né? É interessante porque o anjo falou para elas, o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Então nós compreendemos que, né, aquilo era necessário para que aquelas mulheres fossem tocadas profundamente na sua fé, não só por palavras, né, daquele enviado de Deus, do anjo de Deus, mas também pela visão, né, pela experiência, pelo contato, aonde identificaram ali que não tinha mais ninguém naquele lugar. Que não tinha mais ninguém, né, para ali, né, estar ali deitado naquelas pedras ou naquela pedra onde haviam colocado o Senhor. E nós, irmãos amados, vemos aqui algo também muito interessante, porque a Bíblia enviou um anjo. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para ali passar uma mensagem para aquelas mulheres. E nós compreendemos, irmãos, e você sabe que o papel de um anjo, ele não é proteger. O papel de um anjo, ele não é guardar. O papel de um anjo é enviar uma mensagem. Qualquer que seja essa mensagem falada, né, qualquer que seja a mensagem trazendo uma bênção, qualquer que seja a mensagem de Deus, ele é um ente enviado para cumprir uma missão. Né? Por isso, quando você já ouviu eu falar isso aqui, quando alguém falar para você de anjo da guarda, né, você a oriente, porque isso não existe. Um anjo, ele não tem autoridade de fazer nada sobre a nossa vida, a não ser que Deus mande. a não ser que Deus mande. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele não pode nos proteger se Deus não ordenar que ele faça. Ele não pode fazer uma obra na nossa vida se Deus não ordenar que ele faça. Porque ele é um mensageiro, porque ele é um enviado. Ele é um enviado de Deus para fazer algo, para trazer uma manifestação divina, né, a este mundo, às nossas vidas, né? E eu creio, irmãos, por que essa história é a nossa história? Porque um dia algum anjo foi enviado, né, sobre as nossas vidas para falar algo de Deus. Não um ser angelical, talvez, mas uma pessoa, um mensageiro, alguém que Deus escolheu, que colocou sobre a nossa vida uma mensagem, que nos ensinou algo, que Deus gostaria de nos ensinar e de mostrar ali a grandeza do Deus Altíssimo, a grandeza do Senhor para as nossas vidas, né? Um dia eu sei que isso aconteceu contigo. Um dia eu sei, né, que alguém que se prontificou a fazer essa obra foi enviado pelo Senhor para te mostrar as mesmas coisas que talvez aquelas mulheres estivessem vendo naquele momento, naquele instante, porque muitas pessoas estão procurando Jesus. Muitas pessoas estão procurando Deus, mas não sabem aonde encontrar. Porque muitas pessoas estão ainda procurando um Jesus morto, aquele Jesus, né, que está crucificado na cruz, obviamente, e que está ali sofrendo com uma cara triste, amargurada, derrotado, sendo que o Senhor não está mais lá. Nós não vamos encontrar o Senhor Jesus, mas aonde ele já passou, aonde, né, ele já fez aquilo que ele tinha que fazer. Porque o Senhor Jesus hoje, ele é encontrado em outros lugares. O Senhor Jesus hoje, né, ele nos ensina, né, aonde nós devemos nos encontrar com ele, como nós devemos nos encontrar com ele, como aquele anjo disse àquelas mulheres, né, ele não está aqui não, ele ressuscitou, venham ver, olhe, comprove, veja que ele está, que ele não está aqui, que o túmulo está vazio, porque vocês vieram buscar aonde ele não está mais. E quantas pessoas estão buscando o Senhor, né, em copos de água? Quantas pessoas estão buscando o Senhor em garrafas de água, em amuletos, né, em objetos supostamente ungidos na igreja? Quantas pessoas estão buscando o Senhor aonde jamais vão encontrar? Porque, né, verdadeiramente ainda não se deram conta da revelação divina, né, que o Senhor deu a nós já, através da sua palavra, através da sua igreja, através dos seus mensageiros, através dos seus enviados, né? E é importante que nós identifiquemos isso, irmãos, para que nós também não incorramos, né, no risco de tentar encontrar o Senhor aonde ele não está, de tentar encontrar o Senhor aonde nós não vamos encontrar, porque o Senhor, ele deixou claro aquilo que deveria acontecer nas nossas vidas, para que nós pudéssemos ter a presença dele, sentir a presença dele, para que nós possamos o quê? Viver a presença dele neste mundo. E o anjo disse assim, olha só que interessante, né? Agora vão depressa. Agora que vocês viram que o túmulo está vazio, vão depressa. E digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. O anjo ensinou um lugar e um caminho onde os discípulos iriam ter a plena revelação de Deus. Você sabe, né, que Jesus, depois que ressuscitou, ele ainda apareceu aos seus discípulos durante 40 dias aqui na terra. E ele apareceu aos seus discípulos, né, em mais ou menos assim, 10 vezes. Né, 10 passagens bíblicas nos evangelhos mostram ali que Jesus apareceu diversas vezes aos seus discípulos, né, e também a pessoas, né, revelando coisas. Um dos exemplos, né, foram aqueles, né, homens a caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus grudou neles e começou a conversar com eles, né, e depois se revelou a eles quando entraram em comunhão com o Senhor. Quando o Senhor partiu o pão, a Bíblia diz que, né, os olhos deles foram abertos e eles viram que era o Senhor. Ou seja, foi necessário Jesus falar, Jesus falar, Jesus falar, mas enquanto não convidaram o Senhor para permanecer na casa, enquanto não convidaram o Senhor para ali estar junto com eles, né, e celebraram ali, né, a comunhão representada pelo partir do pão, né, não houve chance daqueles homens identificarem ali aquilo que verdadeiramente estava acontecendo. Porque Jesus está do nosso lado. Porque o Senhor Jesus faz parte das nossas vidas, né? E quantas vezes nós não enxergamos isso, quantas vezes as pessoas não enxergam isso e perdem o, né, o foco, perdem o fio da meada e não conseguem compreender que essa é uma verdade. E não conseguem compreender, né, que Jesus faz parte da nossa vida, que anda conosco, conforme ele disse aqui aos seus discípulos, nós lemos aqui agora, né, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. O Senhor fará parte da nossa vida. O Senhor fará parte da nossa história. O Senhor estará conosco, nos levando pelo caminho que nós devemos trilhar, né? E nunca se esqueça que Jesus já fez isso, né? Quando o povo de Israel, né, saiu do Egito e andou pelo deserto, era o Senhor protegendo como uma nuvem, guiando, né, o povo, né? Quando eles tinham que levantar acampamento, a nuvem se movia, à noite, né, uma coluna de fogo aquecia o povo. Jesus, ele sempre fez parte da história de Deus e sempre fez parte da nossa história. E ali, irmãos, aquelas mulheres foram e anunciaram aos discípulos, né, dizendo que o que elas tinham visto e o que elas não tinham visto, que era o corpo do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 16 que nós lemos: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Então o anjo falou: vão para a Galiléia, porque lá vocês vão encontrar o Senhor. E neste versículo a Bíblia diz que os discípulos foram para a Galiléia, né, para o lugar aonde Jesus havia falado. Irmãos amados, a gente, quantas vezes, né, a gente minimiza, né, a gente minimiza a divindade de Deus, quantas vezes a gente minimiza, né, a alteza de Deus, né, quantas vezes nós minimizamos, né, a santidade de Deus, e quantas vezes, sabe, nós banalizamos as coisas que são de Deus. Nós devemos olhar para a Bíblia e compreender que, embora o nosso Deus ele não se mova por rituais, o nosso Deus sempre estabeleceu rituais. Embora aquilo, né, a forma como as coisas são feitas não são importantes para Deus, Deus sempre estabeleceu a forma como as coisas devem ser feitas. E por que Deus fez isso? Porque tudo que Deus estabeleceu, existe um princípio. Porque tudo que Deus estabeleceu porque ele queria que o homem percebesse e sentisse a profundidade e a verdade daquele ato. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor daqui a pouco. Né? Isso não significa nada como um ritual, mas significa muito em relação àquilo que Deus nos disse, né, que essa celebração representa. E se o homem não sentir isso, se o homem não perceber isso, se o homem não conhecer isso, e se o homem não discernir isso, pouco vale para Deus aquilo que nós faremos aqui, né, daqui a alguns minutos. Porque o ritual, né, que está alicerçado no coração do homem, não tem sentido para Deus, porque o homem tem que fazer porque sente, o homem tem que fazer porque deseja, o homem tem que fazer, né, porque simplesmente vai existir algo, ou vai acontecer algo, quando aquele ritual acontecer, vai acontecer algo, né, quando Deus disse para fazer alguma coisa, porque essa coisa surtiria um efeito, geraria um efeito, e faria com que coisas acontecessem nas nossas vidas. Então nós devemos compreender, irmãos, que tudo aquilo que Deus ensina e fala, existe uma profundidade espiritual. Mas por que que Deus fez isso? Sempre vai existir uma explicação espiritual para aquilo que Deus fez. Sempre. Se você costuma fazer coisas que, né, que você não compreende, e você faz porque Deus mandou, você está fazendo errado. Porque você tem que fazer porque Deus mandou, mas você tem que fazer entendendo por que Deus mandou. Porque aí você vai fazer. E você vai fazer porque você entende por que você está fazendo. E você vai fazer porque você compreende os objetivos de Deus em relação àquilo. Então nós devemos crescer, nós devemos compreender, nós devemos nos mover, né, pelo entendimento, devemos nos mover, né, pelo conhecimento daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, para que nós possamos o quê? Cada vez mais ser fortes no Espírito. É, porque simplesmente nós fazemos porque nós entendemos. Nós fazemos porque nós compreendemos o coração de Deus, né, naquilo que Ele ordenou, daquilo que Ele falou, que foi um grande defeito, né, a falta de entendimento foi um grande defeito, né, do povo de Israel durante toda a sua jornada, abandonando ali, né, na verdade, a profundidade daquilo que Deus estabelecia, para simplesmente viverem coisas que não representavam o coração de Deus. Deus ordenou sacrifícios, né? Mas o Senhor Deus, Ele disse, né, que os sacrifícios não representavam nada a Ele, né? O Senhor disse ao povo de Israel que Deus desejava, né, um coração quebrantado, um coração, né, contrito, né, que era muito melhor do que sacrifícios e holocaustos, né? Para você perceber, né? Deus mandou e Deus fala que aquilo não significa nada, porque o povo fazia errado, porque o povo não fazia da forma como Deus desejava que fizessem, não pelo ritual em si, pela forma do ritual, mas entendendo cada parte, cada pedacinho do ritual que Deus estabeleceu. E é assim que você deve fazer. E quando Deus mandou aqueles discípulos ali à Galiléia, para que Ele pudesse aparecer a eles ali na Galiléia, né, você tem que compreender, né, que Deus deseja te encontrar ainda, que Jesus deseja te encontrar, né, que Jesus ordena que você vá e que você encontre Ele, que você vá para o lugar de oração, né, que você vá para um lugar de adoração, que você vá para um lugar de louvor, para que você possa encontrar ao Senhor. É porque lá, lá Ele estará, no meio do louvor Ele estará, no meio da sua oração Ele estará, né, no meio da sua adoração lá Ele estará, para se encontrar contigo, para revelar coisas a você, para, sabe, né, nos alimentar, irmãos. Porque a nossa alma é insaciável. A alma do homem, que não é o espírito do homem, né? A alma do homem é insaciável. né? Ele sempre deseja coisas, né? Você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá, ah, quero comprar tal carro. Aí você ora, 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 compra o carro. Aí daqui a pouco, já aconteceu? Ah, eu vou querer outro carro agora. É uma, né, um desejo que é atendido, logo gera outro desejo. A nossa alma é insaciável, ela não para, né? E nós devemos o quê? Lançar para a nossa alma, alimentar a nossa alma com as coisas que são do Espírito, para que esse anseio da nossa alma seja também preenchido com aquilo que Deus deseja que nós sejamos, porque nós somos a nossa alma. Então nós, sabe, irmãos, devemos saber tratar essas coisas. Você não vai encontrar o Senhor Jesus se você não buscar. Você não vai encontrar o Senhor Jesus se você não fizer da forma como Ele deseja que você faça, né? Eu estava conversando com o Vitor esses dias e nós falávamos a respeito de Jesus, e nós falávamos a respeito de que Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem que necessitava falar com Deus. Jesus era um homem que necessitava buscar Deus. Ele levantava pelas madrugadas, ia nos montes, se afastava dos seus discípulos, né, para buscar a Deus, para ter um momento de conforto, um momento de alegria, um momento de orientação, um momento de paz na presença do Altíssimo Deus, né? Jesus é o nosso grande modelo, né? E porque o homem, né, tem tanta dificuldade, sabe, para agir segundo os propósitos de Deus. Por isso, talvez hoje, irmãos, talvez, né? Por isso, talvez hoje, nas igrejas, existam uma grande escassez de pessoas cheias do Espírito Santo. De pessoas cheias do Espírito Santo. De pessoas, sabe, que têm dons espirituais. Começa, né, por conta da dificuldade das pessoas em separarem tempos, até para ir em algum lugar orar, né? As pessoas hoje trabalham muito e elas não têm tempo de orar, de ir orar por um irmão, né? A intercessão, ela virou uma grande muleta das pessoas, né? Por isso que eu falo, né, já vi, muitas vezes vira ritual, a intercessão vira ritual. A intercessão é fundamental, importante, a intercessão tem efeitos maravilhosos, mas quando ela se transforma numa grande muleta, ou seja, eu vou interceder ao invés de eu ir orar e ministrar o poder de Deus, ela se transforma em algo que Deus não aceita, irmãos. Que Deus não aceita. E quantas pessoas estão necessitadas, irmãos? Né? Quantas pessoas estão precisando de Jesus? Essas pessoas que o anjo falou aqui, olha, vocês vieram ver, vocês vieram procurar Jesus, ele não está aqui. Né? Quantas pessoas estão procurando esse Jesus, sem compreender que é esse Jesus que elas precisam, quem é esse Jesus que elas precisam encontrar? E quantas pessoas, né, não ouvem uma palavra, não recebem uma oração, né, para que Deus possa fazer uma obra divina, né, e as pessoas falem assim, poxa vida, aquele irmão orou e aconteceu, né, ele orou e aconteceu, talvez por falta de entendimento ele dê toda a glória a você, mas Deus sabe, né, que a glória pertence a Ele, porque você foi lá em nome de Jesus. Então, irmãos, sabe, nós devemos doutrinar a nossa vida olhando para a palavra. Eu sempre falo, a palavra é o nosso guia. Devemos olhar a palavra e seguir e fazer como a palavra disse. Então vamos fazer, vamos nos encontrar com o Senhor de forma constante, vamos buscar ao Senhor para que Ele possa nos encontrar, para que Ele possa falar aos nossos ouvidos, para que o Espírito Santo de Deus possa direcionar a sua vida, para que o Espírito Santo de Deus possa dizer que caminho você tem que seguir às vezes, né, para que o Espírito Santo de Deus possa tranquilizar o seu coração em relação a algo que está perturbando a sua mente, está perturbando a sua alma, e Deus vem com uma palavra que é um bálsamo, né, muitas vezes para que nós possamos nos tranquilizar. Com certeza aquelas mulheres estavam atribuladas quando foram ao túmulo. E a Bíblia diz que elas saíram de lá cheias de alegria, né? Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos seus discípulos. Sabe, irmãos, nós vivemos um mundo onde as coisas tentam dominar a nossa vida, mas nós devemos ter o controle da nossa vida. Não somos escravos de nada neste mundo. Você não deve ser escravo de nada neste mundo. Muito pelo contrário, as coisas deste mundo devem te servir, porque todas elas se sujeitam ao Deus Altíssimo, né? E segundo a palavra do Senhor, quando Ele criou o homem, Ele disse: sujeitai a terra, né? Nós fazemos a terra, né, o mundo, o universo trabalhar por nós, ao invés de nós sermos escravos do mundo. O mundo deve ser escravo das nossas vidas. É assim que tem que ser, irmãos. Você tem que se aperceber quando as coisas começam a sair fora daquilo que deve ser a normalidade da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus ajuda, ainda que você esteja vivendo uma grande dificuldade, né? Deus te ajuda, Deus te dá sabedoria, Deus faz mudanças, né, no seu dia a dia, para que você possa viver as coisas que são dele conforme ele as estabeleceu, e não conforme este mundo estabelece, né? Não conforme este mundo estabelece. Então nós temos que perceber isso para viver da forma correta e viver como o Senhor deseja que nós vivamos, né? E aí, irmãos, depois que Jesus apareceu aos discípulos, né, a Bíblia diz assim, olha só que interessante, olha só, irmãos, que coisas, como as coisas acontecem, como os detalhes da Bíblia são importantes, porque a Bíblia diz assim, né, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e para o monte que Jesus lhes havia designado, e quando viram Jesus o adoraram, mas alguns duvidaram. Mas alguns duvidaram. Viram Jesus, mas duvidaram. E nós devemos entender, irmãos, que, sabe, nós estamos falando aqui do verdadeiro encontro com o Senhor, da revelação daquilo que Jesus é para aquelas pessoas que estão procurando Jesus. Falamos a respeito de que você é o enviado de Deus, o anjo de Deus, para dizer, né, que aquilo ou aquele que aquelas pessoas procuram, na verdade é Jesus, né, mas nem todos vão dar ouvidos a você. Nem todos vão dar ouvidos a nós, né, nem todos vão ter o coração quebrantado o suficiente para que possam verdadeiramente viver aquilo que Jesus deseja. E é natural isso acontecer, infelizmente, como aconteceu naquele momento que Jesus apareceu ali, aquelas pessoas ali na Galiléia, aonde alguns ainda assim, depois de verem Jesus, duvidaram. Isso é terrível, né, irmãos? Isso nos frustra às vezes, mas é assim, sabe, irmãos? É assim que são as coisas de Deus, né? As pessoas querem e vivem aquilo que elas escolheram, né? As pessoas escolhem o seu caminho, as pessoas escolhem ali daquilo que desejam para as suas vidas, e nós somos simplesmente enviados de Deus, e mensageiros de Deus. Para o quê? Passar e enviar a mensagem que Jesus deseja através das nossas vidas. E aí, irmãos, Jesus anunciou e falou aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nós olhamos aqui, irmãos, às vezes, né? Os evangelhos, a Bíblia diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Jesus ensina aqui, falando aos discípulos: vão, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo, irmãos amados, como eu estava falando aqui, o batismo simboliza transformação. O grande símbolo do batismo é o arrependimento, né? Batismo simboliza arrependimento, simboliza mudança, simboliza morte, né? Para, né, o velho homem, e quando sobe, ressuscita o novo homem, sobe uma nova criatura, uma nova pessoa, né? E tudo isso faz parte dessa mensagem que Jesus deixou: vão, né, e ensinem a respeito do arrependimento e de uma nova vida, uma vida de transformações, uma vida de novos pensamentos, uma vida de novas atitudes, que é a mesma mensagem de João Batista. João Batista, ali no Rio Jordão, pregava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, porque é chegado, né, o reino de Deus a este mundo, né? E ele falava: o machado já está posto na árvore, e toda árvore que não der fruto, ela será cortada, né? Então nós devemos, né, compreender, sabe, que a mensagem de Jesus é viva para este mundo ainda hoje. Ainda que nós, né, estejamos vivendo momentos muito difíceis em relação à fé, é porque as pessoas não conseguiram encontrar Jesus ainda. Essa situação está acontecendo porque as pessoas não conseguiram encontrar Jesus. As pessoas estão procurando Jesus onde ele não está. As pessoas estão procurando algo que não existe. Estão procurando um Deus que não existe. Estão procurando, né, o Filho de Deus, né, que ainda está pregado na cruz, sofrendo lá, né, né? Estão procurando algo que não é da forma como elas buscam. É por isso que o mundo está na situação que está: apostasia, falta de fé, né? Falta de conhecimento de Deus, falta de pessoas que preguem o verdadeiro evangelho, falta de pessoas que amem a Deus ao ponto de desejarem que uma pessoa se converta e se levantam, né, para falar a respeito do Salvador, para falar a respeito de Deus, para falar que Deus está vivo, né? Jesus falou: ensinem elas, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ou seja, ainda existe no coração de Deus esse desejo: obediência, fidelidade. Obediência, fidelidade. Sabe, irmãos, se a gente desistir, se a gente parar, se a gente olhar simplesmente para as nossas vidas, É muito fácil isso, né, irmãos? Olhar para as nossas vidas. Entra na presença de Deus. Ora a Deus. Vê o mundo caindo ao seu redor. Mas pouco importa. O que importa é a minha vida com Deus. Eu acho que esse sentimento, irmãos, ele está crescendo. Está destruindo a igreja. O individualismo, a falta de importância com as outras pessoas. E eu não estou falando da importância assim de dar o alimento. A pessoa está passando fome, eu vou lá, vou dar o alimento para ela. A pessoa não tem roupa, eu vou lá, doar uma roupa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando com a saúde espiritual, com a morte que está por vir, aquelas pessoas que não têm Jesus. Sabe, as pessoas, elas estão se esfriando. O amor está se esfriando. As pessoas, elas estão vivendo, tentando substituir o amor por caridade. Embora sejam coisas muito próximas, né, irmãos? Amor e caridade são muito próximos, mas as pessoas estão muito parecido com os espíritas, né? Querendo ser caridosos e deixando de lado a essência do amor, que é querer que as pessoas vivam coisas que nós já vivemos. Eu, sabe, às vezes eu olho para as coisas que são de Deus. Eu sempre falo para você, já falei aqui, né? Que eu me sinto um devedor a Deus. Eu sou um tremendo devedor a Deus. E eu fico tentando, né, pagar a minha dívida. Eu fico tentando dever menos para o Senhor com as minhas atitudes, né, com as minhas orações. Eu fico tentando ali, né, me considerar menos devedor a Deus. E nós, sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas, elas estão se esquecendo, sabe, de que nós somos servos e nós servimos. E isso deve ter uma grande importância para nós. Porque, sabe, a gente luta tanto e faz tanto das coisas são do mundo, para as coisas são do mundo, e faz tão pouco para Deus. Sabe, a gente se esforça tanto para as coisas são do mundo e não se esforça tanto para as coisas são de Deus. E Deus, ele tem um termômetro. Deus tem um termômetro. Deus mede as coisas de forma verdadeira. Ele conhece cada um de nós muito mais do que nós mesmos. E a medida de Deus considera coisas, sabe, que vão muito além, eu vou falar de novo, de rituais ou atitudes que são meramente banalizações das coisas que são de Deus. E aí, eu me lembro da palavra. E aí eu me lembro da palavra quando o Senhor Deus, quando o Senhor Jesus, ele falou assim, né? Que o caminho é estreito e a porta é estreita, e poucos são os que entram por ela. Poucos são os que entram por ela. Sabe? É uma palavra forte demais. Porque o desejo de Deus, Deus quando mostra a sua grandeza, a grandeza criadora, a grandeza de poder, sabe? Deus mostra, algo que é incomensurável, sem medida, não tem chance de medir. Mas quando o Senhor, então o Senhor, pelo seu poder, pela sua grandeza, muitas pessoas deveriam ser salvas, mas ele diz assim, poucas pessoas entrarão pela porta estreita. Às vezes eu fico pensando nisso. Me dá arrepio, porque a medida que Deus vai usar é uma medida igual para todos. Deus não vai ter uma medida, considerando um problema que você viveu ou uma dificuldade que você viveu em relação a outro. Deus vai sempre olhar da mesma forma. Eu sempre falo assim, às vezes a gente olha assim, imagina que um membro da igreja aqui esteja desempregado e não consegue pagar a conta de luz. Aí tem outro membro que está desempregado também, mas consegue pagar a conta de luz. Qual que é a diferença dos dois? Por que que isso aconteceu? Obviamente que é um exemplo, é uma forma de você compreender um raciocínio meu. Mas muitas vezes, irmãos amados, sabe, as pessoas estão vivendo de forma errada. Têm as suas dificuldades, mas uns conseguem, outros não. E por que isso? Muitas vezes por causa da negligência e da falta de vigilância. Então, se torna injusto a igreja, por exemplo, entre aspas, porque a igreja não faz isso, se torna injusto a igreja pagar a conta de luz por mão, porque o outro está vivendo a mesma situação e conseguiu. E o peso de Deus talvez seja, raciocinando, Deus vai usar medidas iguais, irmãos. Por que que um no meio da sua luta conseguiu e por que o outro no meio da sua luta não conseguiu? Por que um venceu as tentações e o outro não venceu as tentações? Por isso que Deus fala que não existe desculpa para o pecado, porque o pecado é uma questão de rebeldia em relação a algo que Deus revelou. Então, irmão, sabe? Vamos nos posicionar. Vamos nos colocar diante das coisas que são de Deus. Temerosos pela nossa salvação. Construindo a nossa salvação. Nos alimentando das coisas que são de Deus, porque a vontade de Deus, a revelação de Deus, ela persiste e é igual. A vontade de Deus, ela persiste e é igual, conforme você identificou aqui, que aquela história, que aqueles discípulos e aquelas mulheres viveram, é a nossa história. É a minha e a sua história. Então vamos vivê-la. Porque os objetivos de Deus são os mesmos quando revelou a elas, quando chamou os discípulos, quando apresentou os discípulos a sua vontade e quando deseja, quando Jesus deseja fazer parte da nossa vida. Vamos viver essa história. Vamos viver essa história. E eu quero te desafiar a algo muito importante. E que você não faça isso por ritual, não, sabe, irmãos? Não faça porque o pastor mandou também. Faça porque você sente no coração. Faça porque você acha que vai dar resultado, Eu sei que existem pessoas ao seu redor necessitando de coisas que são de Deus. Vá até ela. Vá até ela pessoalmente. Fale e ore por ela pessoalmente. Pare de interceder. No sentido de substituir a intercessão, né, irmãos? Né? Não é que você tem que parar de interceder, não, de forma genérica. Mas nessa situação específica, pare de interceder e vá ministrar o poder de Deus para aquela pessoa, né? Vai ministrar o poder, vai lá e ministra o poder. Você é servo, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você tem autoridade, Jesus deu autoridade. Faça isso. Saia do marasmo da sua vida, do comodismo da sua vida, né? Saia, né? Desse costume, né? Que se impregnou nas igrejas, sabe? Para que mais pessoas sejam abençoadas, para que mais vidas recebam milagres de Deus. Para que mais vidas recebam milagres de Deus. Separe um tempo, né, para fazer esta obra. Separe um tempo para fazer esta obra. Sabe, irmãos? Porque Deus vai te usar e Deus vai te honrar. Em nome de Jesus Cristo. Às vezes, sabe, eu, obviamente, né, eu sou pastor, e talvez você fale, também é pastor. Mas, irmãos, quantas pessoas vão na minha casa e eu tenho que separar um tempo para conversar com elas, prestar atenção no que elas estão falando, ficar horas ouvindo, pedindo discernimento do Espírito Santo de Deus para falar algo para aquelas vidas, sabe? Quantas pessoas ligam pedindo oração por telefone, sabe? E a gente para ali um tempo para poder, né, dar uma resposta eficaz de oração para aquela pessoa, sem banalizar as coisas são de Deus, entendendo que Deus é um abençoador, sabe, irmãos? E tudo isso você também deve viver. Não numa escala, né, como, obviamente, é um sacerdote de Deus, mas numa escala, né, de necessidade, né, que Deus tem de alcançar vidas, sabe? É, você também é responsável. Você também é responsável. Compreenda isso. Você também é responsável, sabe, por vidas. Você também é responsável por vidas. E Deus vai te honrar, em nome de Jesus.